estamos diante da pergunta: o que é a ordem graça-misericórdia? E como toda pergunta, podemos nos aproximar dela de diferentes maneiras. Primeiro, vamos tentar compreender, para o nosso momento grupal, inclusive, o que significa ordem, o que significa graça e o que significa misericórdia. Essa compreensão certamente irá ampliando à medida que nós formos vivendo a ordem, a graça e a misericórdia. Existe um ponto de vista que é filosófico-espiritual ou científico-espiritual, porque o conhecimento espiritual é científico também. É uma ciência cósmica, universal. E existe um ponto de vista mais externo, mais material, próprio do plano material, que diz respeito à organização e como que a ordem e os monastérios funcionam. Para nós, agora, estamos compreendendo a ordem como um conjunto de consciências que segue ou busca seguir a lei da hierarquia. Então, esse conjunto de consciências não está só no plano material. Então, a ordem é mais do que aqueles membros que estão aqui, vestidos de hábito, compondo os monastérios, porque a ordem é um conjunto de consciências que segue a lei de hierarquia. Então, vamos ver um pouco como é esta questão da lei de hierarquia. No cosmos, existe uma lei de ordem. Existem as galáxias, as estrelas, os planetas. Existe uma ordem no cosmos. Toda inteligência cósmica se exprime ordenadamente. Então, a energia e a consciência se projeta de uma fonte e vai se desdobrando. Por exemplo, se temos uma usina que vai gerar eletricidade, aquilo está numa voltagem que nós não poderíamos utilizar. E aquilo vai passando por estações e subestações até que chega no transformador na nossa casa e usamos a eletricidade com 110, 220 volts. Então é assim também no cosmos. Vem de uma fonte e aquilo é um potencial que nós não podemos lidar com aquilo humanamente. Mas esse potencial vai se desdobrando até chegar naquela voltagem que é a voltagem que podemos utilizar. Então, existe uma hierarquia de consciências. Da fonte, existem grandes conselhos, existem conselhos menores, entidades, hierarquias cósmicas, uma confederação de mundos evoluídos que congrega todas as civilizações evoluídas da nossa galáxia, até chegarmos na hierarquia intraterrena, que é a hierarquia que acompanha diretamente a evolução aqui na Terra, junto com a Confederação. Então, a ordem, graça e misericórdia, deve estar de alguma maneira ligada a essa corrente hierárquica e a esta Confederação. E vai estar ligada à lei de hierarquia. Não se trata de uma hierarquia humana, e nem de uma hierarquia de poder. É uma hierarquia de consciências dentro da lei universal. Outro ponto, então, é que a ordem externamente deve buscar refletir a hierarquia, que é o nosso espelho, são os nossos instrutores. Graça e misericórdia também podem ser compreendidos de muitas maneiras em muitos níveis. Existe um CD que foi gravado por Irmã Shimane sobre a misericórdia, que mostra como é amplo o assunto da misericórdia e como isto tem origem no cosmos e chega até a Terra. De uma maneira resumida e repetindo, em outras palavras, algo que nos foi transmitido por um membro da hierarquia que nos acompanha, podemos dizer que a misericórdia é emanada do cosmos. Existe no cosmos um núcleo de energia e de consciência que emana algo que é a misericórdia. Esse algo é uma substância cósmica, um fogo, algo que é transcendente, que quando alcança a consciência terrestre, esse fogo cósmico da misericórdia transmuta a lei material e transmuta o karma material. O karma, nós conhecemos, é aquela lei de causa e efeito, colhemos aquilo que semeamos. Então, esta misericórdia tem um poder de ação que, ao tocar a substância terrestre, transmuta a substância terrestre e transmuta o karma material. Então, é algo fundamental para estes tempos, que estando nós na superfície da Terra, num período de transição, sem essa transformação do karma material, o planeta não poderia ingressar numa nova etapa, porque o nosso débito como humanidade é muito grande, porque cometemos muitos enganos, muitos erros, e a Terra está como está. Então, esta substância cósmica, que nós damos um nome de misericórdia, quando desce da fonte cósmica, que é emanada por Samana, e chega até a consciência terrestre e a substância terrestre, transmuta. Então, aquilo que é o karma material deixa de funcionar na sua lei normal. E o equilíbrio kármico vem dentro de outra lei. Por exemplo, se nós colocarmos uma vasilha com água no fogo, aquela água vai começar a aumentar a temperatura e vai se tornar vapor. Mudou de estado. Então, esta misericórdia, quando desce, muda o estado do karma material. Deixa de ser karma material como existe. Então, nós temos aquele débito imenso para pagar. Aquilo é transmutado. Nós não vamos deixar de fazer o equilíbrio com o universo. Mas esta misericórdia é uma emanação direta de uma consciência de amor cósmica. Então, em vez de aprendermos pela dor, como é um aprendizado normal dentro do atrito, não, do plano material, dor é algo que vem de um atrito, nós vamos aprender numa outra lei, é outro fogo. Chama-se fogo solar ou fogo elétrico, e não fogo fricativo. Então, dentro deste fogo solar ou elétrico, o aprendizado vem de outra maneira. É uma lei evolutiva superior, não a lei do karma. E vamos aprender pelo amor e pelo perdão, e não pela dor. Ou não apenas pela dor. Se diz que a misericórdia é emanada desta fonte. Já vimos o que é misericórdia. E essa misericórdia se projeta num raio de piedade. E quando toca a consciência recebe a graça. É algo que está disponível para todos. Por isso, a ordem Graça Misericórdia, ao tomar forma, porque existe até legalmente, é uma organização independente, imparcial, neutra, não sectária, não é uma religião, não se vincula a nenhum grupo político, a nenhum grupo econômico, a nenhuma religião formal, mas podemos dizer que tem um caráter filosófico, religioso, no sentido da ligação com o alto. Podemos dizer que é ecumênico, para ter uma palavra compreensível. Mas a ordem Graça Misericórdia não tem nenhum objetivo terrestre. Toda a sua ação externa deve ser consequência desta sua busca de ser canal para a misericórdia e para trazer esta consciência e este dom da graça aonde for necessário. Isso significa que é uma ordem de vida consagrada, porque para que o indivíduo esteja disponível para isso, tem que estar totalmente disponível. Então, quem participa da ordem como um membro consagrado, ou seja, como um monge ou uma monja, este membro não tem outra coisa a fazer a não ser esta ligação. E externamente, como isso se dá? Então, é uma vida consagrada, totalmente dedicada a essa tarefa, e se externaliza pelo serviço aos mais necessitados, pelo serviço aos carentes, aos enfermos, aonde for necessário, na hora que for necessário, da maneira que for necessário, deve ser uma disponibilidade irrestrita, e também por meio da oração, o trabalho com oração e o trabalho com os mantras. Porque se a ordem, graça e misericórdia, vai trabalhar com a hierarquia e buscar estar com a hierarquia, nós vamos ter que aprender a trabalhar com esses irmãos e essas consciências que estão em outros planos, em outras dimensões. Então aí vem o trabalho com a oração permanente, várias horas por dia, o trabalho com os mantras, também permanente e em grupo, várias horas por dia, de maneira que um canal entre a nossa dimensão e as dimensões internas e superiores possa ser construído e mantido aberto. Então, quando um dos monastérios da ordem começam a trabalhar, ali deve-se abrir uma porta com uma outra dimensão superior. Mas o trabalho do monastério não deve terminar na hora que termina a oração. Aquela oração grupal é um fortalecimento do canal, que deve continuar aberto até quando, no próximo momento de oração, que não demora muito entre um e outro, já se reforça novamente um canal. Por quê? Porque os nossos irmãos dos retiros intraterrenos, dos centros planetários, das naves, da confederação, necessitam ter representação da humanidade para que eles possam intervir positivamente. Como a humanidade tem livre-arbítrio, os nossos instrutores, os nossos irmãos maiores, não podem intervir na situação planetária se nós, com o nosso livre-arbítrio, não damos a permissão. Não dizemos, universo, seja feita a tua vontade. Porque senão não seria o livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio é exatamente esta possibilidade de nós dizermos sim ou não à lei universal. Esta lei universal e cósmica que a ordem Graça e Misericórdia busca estar sintonizada, que está espelhada em todos os escalões da hierarquia, desde a hierarquia intraterrena até a fonte cósmica, é algo independente de qualquer definição, conceito ou doutrina. Então, por exemplo, nós temos o Sol, que é a estrela que está regendo o nosso sistema solar. Se aqui na Terra um vizinho nosso reúne um grupo de pessoas e começa a adorar o Sol e tece uma série de explicações acerca do Sol, aquilo é a maneira como aquele grupo compreende e se relaciona com o Sol. Mas isso não muda a realidade do Sol, que é uma realidade universal e cósmica. O Sol continua sendo. Então, o fato de, na história da humanidade, terem existido várias doutrinas, várias filosofias, várias religiões, que deram muitos nomes para o Sol, simbolicamente falando. Estamos usando o Sol como este símbolo da fonte de vida, de luz, que está no centro do nosso sistema solar. Então, da mesma maneira, nós, humanos, buscamos a Deus, que é o nosso Sol, de muitas maneiras. Damos nomes para Deus, criamos regras, mas isso não muda a essência de Deus ou da fonte cósmica. Ela é o que ela é. O que nós criamos é uma criação humana. Está bem? Agora, à medida que vamos amadurecendo, vamos deixando de ser crianças, começamos a ser adolescentes, começamos a compreender as coisas de outra maneira. Então, talvez possamos compreender esta vida e esta consciência que vem do cosmos para a Terra de uma maneira mais ampla do que conhecemos até hoje. Agora, como a hierarquia trabalha ao longo das épocas, das civilizações? A hierarquia trabalha por ciclos, por etapas, buscando nos instruir e nos conduzir por este caminho da instrução, que é o caminho evolutivo ou o caminho da lei do amor, que esta é a lei primeira. E nós transformamos isso em posse e propriedade. Então, posse e propriedade não é o trabalho da hierarquia. A hierarquia trabalha com a lei do amor, e o amor está aí para todos. Então, a hierarquia vai trabalhando por etapas. Então, poderíamos imaginar um grande colar com várias contas. Cada conta é uma etapa do trabalho da hierarquia. Agora, vem uma conta depois da outra, porque vem uma etapa depois da outra. Mas o fio que une todas as contas é um só. É o mesmo fio, que é o trabalho da hierarquia. Então, a hierarquia está trabalhando onde existe aquela abertura ou aquela receptividade para a lei evolutiva, para o bem, para a harmonia. E isso vai tomar a forma que for necessária para cada povo, para cada época, para cada civilização, para cada grau de consciência. Então, temos que ter isso presente ao buscar compreender como a hierarquia trabalha. Ao inspirar a ordem graça e misericórdia, a hierarquia usa elementos que possam ser compreensíveis para várias mentes e para várias culturas, inclusive. Porque é um momento de nós unirmos orações e corações. Porque a situação planetária é mais do que grave. E a necessidade da ordem, graça e misericórdia se organizar como está se organizando é inclusive para ser um esteio na transição do planeta, unida ao trabalho dos grupos de serviço e dos grupos de oração. Porque é necessário que haja um monastério, ou seja, que haja vida consagrada sobre a área de cada retiro ou centro planetário. Então, não sabemos até quanto chegaremos no plano material, porque necessita que um espelho, que um canal direto com o retiro e com o centro planetário seja mantido aberto para que estas energias positivas dos espelhos dos retiros, dos discos solares, dos cristais, das consciências e hierarquias que estão nos retiros, devas, anjos, arcanjos, possam ingressar na nossa dimensão, porque nós estamos numa dimensão diferente da deles. Então, eles precisam de um portal para ingressar na nossa dimensão e nos ajudar aqui, trabalhar conosco para liberar o planeta o máximo possível da sua carga psíquica densa e possibilitar que o planeta faça sua transição para um novo tempo, que é uma nova coordenada de tempo e de espaço. Nós, como vida planetária, vamos ingressar a consciência universal de uma outra maneira. Então, por isso se diz, final dos tempos, vamos entrar numa nova coordenada de tempo e de espaço. Então, a ordem está trabalhando assim, como um prolongamento da hierarquia, dentro da lei da misericórdia e por obra da graça, porque, se formos observar, monges, aspirantes, consagráveis, são tão imperfeitos quanto qualquer um de nós. Somos mortais sobre a Terra. Porém, as pessoas que estão ali, mesmo na nossa imperfeição, dentro da obra da misericórdia e da graça, somos ouvidos pelo universo, Ou seja, o universo escuta o nosso sim para que a luz, a própria misericórdia, a graça, possam permear a vida planetária, possam encontrar um canal para se introduzir na consciência terrestre e, com a sua química transcendente, começar a remover toda essa crosta psíquica que construímos permanentemente no planeta. Por isso, o trabalho de oração e de mantras é um exercício externo, inclusive, básico para os membros da ordem. Os membros da ordem fazem votos, 7 votos. Fazem o voto de silêncio, serviço, castidade, austeridade, desapego, obediência e humildade. São votos que funcionam como um esteio, uma ajuda para nós não nos esquecermos de qual é a intenção do nosso ser, a que o nosso ser está se dedicando. Então, ao assumir os votos externamente, nós estamos dizendo, junto com o nosso ser, um sim para que possamos estar dentro da lei universal. Porque esses votos não são nada de extraordinário, são uma aproximação para nós, humanidade, que nos desviamos tanto da lei universal e geramos tanto desequilíbrio no planeta, por isso os votos parecem algo extraordinário e deveria ser o normal viver sobre a Terra. E pelo que anuncia o ensinamento, em tempos futuros, após a transição, talvez seja esse o normal viver sobre a Terra. Por enquanto, é algo ainda extraordinário. Então, repetindo os votos, temos silêncio, serviço, castidade, austeridade, desapego, obediência e humildade. São 7 votos. Então, quando alguém se aproxima da ordem e se oferece para se integrar à ordem, essa pessoa tem que ter a possibilidade de se desvincular do seu viver anterior, dos compromissos, e entrar na ordem assim como nós entramos no mundo. Como que nós nascemos? Não temos nada no bolso e nem bolso. Então, assim que nós ingressamos na ordem, tiramos tudo que temos, até a roupa que vestíamos, e entramos nus. Ou seja, recebemos um hábito, que vamos explicar, é um símbolo desses votos, e de uma nova vida. Então, é como se na mesma encarnação nós tivéssemos possibilidade de nascer de novo. Essa pessoa faz, então, após um período de confirmação, que dura aproximadamente 3 meses, é uma primeira aproximação, este candidato faas esses 7 votos como aspirante. Aí tudo que ele tem, os seus pertences, a sua malinha, é fechada, colocamos uma etiqueta com o nome e a malinha é guardada. E aí ele vai ingressar na sua vida de aspirante por 9 meses. Se nesses 9 meses ele não mudou de ideia, porque pode acontecer da pessoa ter um chamado, responder ao chamado, mas depois outras coisas também chamarem e ele resolver responder às outras coisas. E aí, se ele tiver que sair, esse é um período de experiência, não como aspirante, então ele recebe a malinha de volta e ele pode voltar para a vida que ele tinha. Após esses 9 meses, então, confirma esses 7 votos como consagrável. E nesse estado de consagrável, passa de 3 a 4 meses, mais próximo do monastério, mais profundamente dentro do serviço. E após 3 ou 4 meses, ele, então, vai reconfirmar os votos como monge. E depois, como monge, após 2 anos, ele se reconfirma, após 4 anos e após 8 anos. Isso é o que nós sabemos até agora. Se mudar, nós avisaremos, mas no momento está assim organizado. Ou seja, o monge vai caminhando para aquilo que se chama os votos eternos, que é o cérebro, as células, o corpo astral, o corpo mental, estarem tão imbuídos da entrega do ser, da entrega da alma, que eles não têm mais dúvida que a vida deles, a vida humana, não tem mais sentido humanamente. Só tem sentido se for para espelhar a vida da alma. Então são os votos eternos, porque a pessoa já passou por um certo grau de confirmação. E como a alma, quando é tocada por esta energia que vem daquela fonte que emana a misericórdia, que é uma fonte cósmica, a alma não quer saber de outra coisa que não seja mergulhar naquele oceano de amor. E quando a alma começa este movimento, são crises, desilusões, e aí vai. Do ponto de vista formal, a ordem existe. É uma associação civil, com fins não econômicos, como se diz em linguagem técnica. É uma associação de caráter filosófico, religioso, ecumênico, humanitária, beneficente, não sectária, independente e neutra. Não tem vínculos com grupos políticos nem econômicos, não constitui uma religião e nem está vinculada a nenhuma religião. Por estatuto, a ordem não pode ter propriedades, nem os seus membros, nem a ordem em si. Então, sempre onde tiver um monastério, alguma alma abnegada ou alguma associação que possa colaborar com a ordem, vai ter aquela propriedade, porque nós estamos num planeta que existe ainda a propriedade, e vai ceder aquilo por empréstimo para a ordem. E a ordem fica lá enquanto tiver o empréstimo. Faz um comodato, mas a ordem não tem posse, nem propriedade, e nem os seus membros. Esta ordem está composta, então, pelos aspirantes, consagráveis e monges, e tem também um grau de participação que são os colaboradores. Então, existem os colaboradores eventuais ou com ritmo, existem colaboradores mais próximos que assumem na própria vida um certo grau da vida monástica. Esses colaboradores mais próximos são chamados aproximadores. Eles devem representar a ordem no mundo e fazer uma ponte entre a ordem e o mundo com todas as suas necessidades. Ao assumir esta vida monástica na própria vida, também fazem votos. Fazem três votos: o voto de silêncio, de obediência e de serviço. Então, os aproximadores colaboram na manifestação dos monastérios mais diretamente, colaboram na sustentação dos monastérios em todos os níveis, saem junto com os monges, os aspirantes e os consagráveis para as tarefas de serviço nos hospitais, na rua, nas creches, nos asilos, aonde for necessário. É um grau de participação importante, assim como também os colaboradores. O importante é que cada ser esteja inteiro naquilo que lhe corresponde. Se ele é um colaborador, que ele seja um bom colaborador. É melhor ser um bom colaborador do que um mau monge. Não? E assim vamos, etapa por etapa. Os monastérios estão em formação, como dissemos, e sabemos que devem existir monastérios no plano físico, na região que corresponde ao epicentro da atividade dos retiros intraterrenos e dos centros planetários. Os monastérios existem independente dos monges que entram e saem. Porque quando nós nos tornamos monges, nós entramos para a ordem, não para um monastério ou para outro. E estando na ordem, nós podemos estar prestando serviço em qualquer um dos monastérios, dentro da necessidade. Então, os monastérios existem, num certo sentido, independente de quem está ali naquele momento. Isto é para começar, porque é necessário que se abram certos canais na consciência terrestre e que esses canais permaneçam ativos, conscientemente trabalhando com a hierarquia. Para que alguém ingresse na ordem, existe o requisito da pessoa poder se desvincular de tudo: posses, cartão de crédito, seguro de saúde, e-mail, conta da internet, apartamento, aluguel, tudo aquilo que eram, ou que um dia podem ter sido, não, metas humanas, aquilo tudo a pessoa encaminha, segundo a própria consciência, e a pessoa deve entrar na ordem como ela nasceu, porque ela vai nascer de novo. Isso pode acontecer em qualquer idade. Se a pessoa ainda é menor, certamente vamos aguardar que essa decisão amadureça para que, inclusive, dentro da lei humana, tudo esteja em ordem. Mas não tem um limite. A pessoa diz, não, eu estou com 60 anos. Não posso. Jovem. 60 anos, 6 é o número da devoção. Então, não existe limite. Agora, se a pessoa tem 78 anos ou 84, pode entrar na ordem? Pode. Mas só que a pessoa tem que estar viva. A ordem existe para abrir caminho para a nova vida sobre a Terra. Então, tem que ser um corpo de 84 anos que esteja disposto, como existem, conhecemos, é na consciência, estamos vivos na consciência. Podemos ter 32 e sermos mortos, não é assim? Então, a consciência tem que estar viva para que possamos, juntos e unidos, formar um só coração, estarmos com o nosso coração unidos ao coração da hierarquia, que é Samana. E aí se diz que a ordem se consagra a esta lei do amor, que é universal e cósmica, que é um amor que não é humano. É um amor que provém desta consciência, que é a própria consciência de Deus, ou é a consciência de Deus projetada no universo, não? Que é Samana, ou que é Cristo Samana. Ao usarmos a palavra Cristo, não tem aí vínculo com nenhuma religião formal, porque Cristo, como estado de consciência e grau de amor, é algo universal e cósmico, é como o sol. Então, é um amor, um perdão, uma entrega e uma capacidade de união, de nós estarmos com a consciência dentro da unidade, que nós temos que chegar lá. Então, esta química transformadora, esta alquimia, se chama processo de cristificação. Por quê? O processo genético sobre a Terra, o laboratório terrestre, existe para gerar uma raça de seres crísticos. Então, aquilo que foi um Francisco de Assis, uma flor na humanidade, aquilo que foi um irmão Pio de Pietrelcina, que curava, aquilo que foi uma Santa Rosa de Lima ou uma Santa Teresa de Ávila, estamos dizendo nomes conhecidos nossos, mas existem outros seres crísticos como o Yogananda, como seres anônimos no Oriente, que viveram um grau de amor, de compaixão e de perdão que corresponde a um amor universal e cósmico. E então, a ordem é um canal, ou deve ser um canal, para que esta química aconteça em nós, na humanidade e na Terra. Porque a vida terrestre, se tivéssemos uma visão interna e olhássemos o planeta de fora, íamos perceber uma crosta escura envolvendo o planeta Terra. Então, aquilo que é luz e energia cósmica quase não entra, porque existe uma capa, toda a densidade psíquica, medo, propriedade, competição, tudo isso que geramos no campo psíquico. Então, precisamos, com os canais, perfurar essa crosta e unir com o cosmos, com o universo, ou com Deus. E por este canal, se é mantido aberto, começa a ingressar aquilo que tem que ingressar, de luz. E este canal também é uma via de mão dupla. Então, ao mesmo tempo que entra luz, sai escuridão, para dizer de alguma maneira. É como se fosse um dreno. Se nós tivéssemos um órgão enfermo, infeccionado, com edemas, formando líquidos, colocamos um dreno e aquilo começa a sair. Então, esse canal é como um dreno de toda essa carga psíquica que está sendo continuamente gerada nas cidades, com medo, e toda esta mentalidade do normal viver. Então, a existência de monastérios, conscientemente trabalhando pela graça e pela misericórdia, são fundamentais para colaborar no processo de transição até físico do planeta. Quando a energia cósmica ingressa no planeta, nós já estudamos isso, ela começa a circular pelos canais do planeta como energia telúrica. Assim como a energia universal e cósmica ingressa no nosso corpo etérico e começa a circular como energia dos meridianos, aqueles meridianos chineses que a acupuntura trabalha. Ou seja, aquilo que é mais amplo e mais universal recebe uma qualidade particular, vai circular no nosso corpo etérico. Então, a energia cósmica, quando ingressa no planeta, circula pelos canais intraterrenos como energia telúrica, energia terrestre. Essa energia telúrica, quando não pode circular, porque existe algum obstáculo, como existem vários, pela densidade psíquica das nossas cidades, das entidades negativas que nutrimos, toda esta carga negativa que existe no planeta, precisa empurrar aquele obstáculo, aquela carga. E aquilo se converte em energia tectônica. Surgem terremotos, surgem tsunamis, surgem furacões, porque são deslocamentos dos elementos da natureza para deslocar cargas psíquicas negativas, de alta densidade, pesadas, que precisam ser deslocadas para que o planeta continue existindo, porque o planeta está enfermo. Nós tornamos o planeta enfermo. Então, quanto mais desintoxicarmos o planeta, mais harmoniosamente ele pode fazer a sua transição. Então, uma das funções do monastério, dos monastérios da Ordem Graça e Misericórdia, é ajudar na transmutação planetária, para que esta carga psíquica, essas entidades negativas, essas forças negativas, possam encontrar um dreno por onde sejam escoadas e levadas para fora do planeta. Elas são levadas para outra realidade, onde no universo vão se organizar, vão virar composto para um dia ser algo positivo. Então é um trabalho científico no sentido interno da palavra, universal, cósmico, porque o Cristo que estamos buscando, ou esta consciência de Samana, é algo que está no universo e que está em todos nós e que precisa ser vivido, nós temos que nos tornar Cristos. Ou seja, nós temos que ser seres de amor e de perdão. Para isso estamos aqui. Não estamos aqui para possuir. Nós estamos aqui para aprender a amar como os maiores amam. Então, temos que ser uma raça de amor. E somos chamados a seguir os caminhos destes que já trilharam esses caminhos e que abriram para nós algumas vias e nos deixaram algumas instruções. E que hoje são os nossos instrutores que, desde os retiros intraterrenos, dos centros planetários ou desde a Confederação, estão nos instruindo e aguardando que possamos dar os nossos passos. Não para nosso próprio benefício, mas para que o planeta Terra possa ingressar num novo tempo, que não é uma nova doutrina, nem uma cidade ecológica. É um novo estado de consciência, em harmonia com as leis universais. Então, em harmonia com todas as leis no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, no reino humano, ou seja, uma civilização e uma raça de bem. E aí poderemos compartilhar mais diretamente e de maneira mais ampla com os nossos irmãos, instrutores nossos, que estão na consciência intraterrena e na consciência cósmica. Ou seja, o planeta Terra vai formar parte daquilo que se chama Confederação de Mundos Evoluídos. Será a civilização de número 33. E tudo isso está no trabalho da ordem, está no trabalho dos monastérios e está no trabalho dos grupos de serviço e nos grupos de oração que estão, de alguma maneira, irmanados a esta obra que é interna e que deve se projetar externamente. Alguém tem alguma pergunta?
O mesmo Cristo Samana que ingressou os outros universos em federação, principalmente?
Ela está perguntando sobre a relação de Cristo Samana com a Confederação, se foi essa consciência que ingressou as outras civilizações na Confederação. Parece que não. O que nós sabemos é que aqui na Terra está sendo feita uma experiência própria daqui. Então, está se externalizando algo que existia potencialmente. Então, um certo grau de amor, que é uma energia criadora, cósmica, essa energia criadora existe essencialmente, algo que está na essência. Para se externalizar, ela vai tomando formas, como uma semente que existe em potencial, quando a semente começa a germinar, vira uma planta adulta, dá flores, fruto, aquilo tem uma forma. Então é como se fosse uma nova semente deste amor que é universal e cósmico. É uma semente crística. É uma química que está acontecendo aqui, que se dá por intermédio do amor e do perdão no grau que está sendo gestado aqui na Terra. Então, a civilização de número 33 vai doar para o cosmos um componente novo para a genética cósmica. Mas, para isso, nós temos que nos decidir a sermos seres de amor e de perdão. Não teoricamente, nas pequenas coisas, não é nada misterioso. Quantos irmãos temos em torno de nós? Será que nós nos amamos? Não é nós ficarmos nos abraçando, beijando. É algo magnético e que vem do interno do ser. E quando aquele aroma exala, quem está em torno se cura, se transforma. Não tem palavra. Não precisa ter. Pode ter quando for o momento correto e a palavra justa. mas é algo que vem de dentro para fora. Então temos que abrir o nosso coração. Ela está perguntando se a pessoa pode servir de outra maneira, sem estar na ordem. Claro que sim. Um dos atributos do monastério é estar no lugar correto e colaborar com as hierarquias. Então, cada um, dentro daquilo que o ser transmite para a consciência, deve saber onde deve estar, fazendo o quê e como. Então, a necessidade planetária é imensa. Agora, a obra da hierarquia é múltipla, porque a hierarquia está onde existe uma semente de bem. Então, precisam de servidores para todas as tarefas. E cada um deve encontrar onde é o seu grau de serviço e o seu local de serviço naquele momento. Pelo que fomos informados, a Confederação tem a intenção de manifestar a Ordem Graça Misericórdia, que internamente se vincula à Confederação. Os monastérios da Ordem, em que cada monastério se vincula a um dos retiros ou centros planetários, para que possamos, na superfície, ser um espelho dos retiros. E tem a intenção de manifestar, junto aos retiros, aquilo que chamam cidades-luz, que é uma vida grupal, criativa, evolutiva, superior, onde os membros daquela cidade estão consagrados ao plano evolutivo, mas que tem um yoga externo diferente do yoga dos monastérios. Então, já avisaram que não é nenhuma cidade terrestre. Que foram feitas tentativas sobre a Terra, como conhecemos, tentativas que a hierarquia fez, e que geraram alguma química, alguma alquimia na consciência humana, até onde puderam. Então, isso não se perdeu, porque o trabalho da hierarquia continua a partir daquele ponto que foi alcançado. E agora, a hierarquia tem a intenção de manifestar os monastérios como coração das cidades. E a cidade em torno do monastério, que seria uma vida que não está nos moldes terrestres. Então, não conhecemos, não sabemos o que é. Sabemos que é esperado. E também nos disseram que o padrão dessa cidade-luz está nas luas de Júpiter. Em Ganímedes, que é uma das luas de Júpiter, é onde está uma sede da Confederação e onde existem certos núcleos, inclusive com humanidade. Então, o padrão é um padrão extraplanetário, porque se a Terra vai começar a se relacionar com esta irmandade mais diretamente, e não só nas pirâmides, nos templos de mistério, no alto das cordilheiras ou com seres contato, mas se a humanidade vai começar a estar junto com a irmandade, à medida que ela vai ingressando nesta lei do amor, então temos que ter aqui as bases onde a vida humana projete uma vida superior. Não sabemos como vai ser. Depende também de nós, do nosso grau de resposta. A cada 8 de agosto, a hierarquia abre um ciclo dentro do processo planetário. Já sabemos disso. Esse 8 de agosto é dividido em 4 trimestres. De 8 de agosto a 8 de novembro, a semente germina, cresce. Em 8 de novembro, desabrocham as flores. Em 8 de fevereiro, surgem os frutos e, em 8 de maio, começa a amadurecer a semente dentro do fruto. Essa semente é a que vai germinar no outro 8 de agosto. Então, o processo planetário inclui os impulsos que vêm do céu, para dizer simbolicamente, os impulsos que vêm da hierarquia, do cosmos, dos retiros intraterrenos, e a nossa resposta a esses impulsos. Então, isto aí vai estar dentro da semente que vai germinar no 8 de agosto seguinte. Então, se nós dizemos sim para a luz, para a harmonia, para o bem, se nós decidimos morrer para aquilo que nós éramos há 5 minutos atrás e nascer de novo, não precisa entrar na ordem. É entrar na ordem universal, que não tem nome, não tem... É a lei da hierarquia. É a lei do amor. Então, este sim vai estar disponível para a semente que vai germinar. É como se a hierarquia reunida em torno da mesa contasse com mais elementos para poder organizar o processo seguinte. Se formos olhar a vida da humanidade sobre a Terra, com o que a hierarquia conta realmente? A hierarquia conta com aqueles seres que estão disponíveis para fazer o que é necessário a qualquer momento, da maneira que é necessário. Se a hierarquia falar, existe uma inundação a 300 quilômetros daqui, vá para lá. A pessoa diz, não posso, porque eu tenho que bater ponto amanhã. Então, não está totalmente disponível. Está parcialmente disponível e vai colaborar no grau que pode. De repente, envia algo para inundação, ora por aquelas almas. Existe sempre uma maneira de ajudar. Mas a hierarquia precisa de ter aqui prolongamentos. E prolongamentos são aqueles seres totalmente disponíveis. Se a hierarquia fala, existe uma inundação a 300 quilômetros daqui, vai para lá, nem passa pela mente se está resfriado, se está frio, nem tem roupa para levar, é só um hábito. Pega a bolsinha, que estamos tentando que diminua, e leva para lá. Tem que estar totalmente disponível. Então, também por isso, existe uma ordem formalmente para que essas almas que querem se consagrar dessa maneira encontrem um canal para externalizar esta consagração. Porque, unidos, podemos fazer muito mais do que se estivermos dispersos e sozinhos. Alguma pergunta? Ela está perguntando qual é o simbolismo do hábito. Ela perguntou hábito religioso. Não é um hábito religioso. Vamos explicar o que significa o hábito. Existe uma ordem dos médicos. E os médicos se vestem de branco. Todo mundo sabe. Um médico vê um médico está de branco. Por que está de branco? Aquilo não é só por causa da higiene. É também porque aquilo é símbolo de um estado que os médicos deveriam expressar, um estado de pureza. Para trabalhar com a cura, temos que estar ligados à pureza. Não vamos entrar no mérito do que se faz hoje, mas existe uma ordem dos médicos. Existe uma ordem das enfermeiras. Existe uma ordem dos motoristas de táxi. E os táxis são todos amarelos, ou todos amarelos e preto, ou são todos brancos, depende do local onde a ordem dos motoristas de táxis está funcionando. E por que os táxis têm todos a mesma cor? Aquilo está caracterizando a tarefa que eles desempenham. Então, a pessoa vê um carro de uma certa cor passando na rua com a luzinha em cima, sabe que é táxi. Se vê uma ambulância, sabe que é ambulância. Aquilo externaliza a tarefa. E aquilo é um símbolo tanto para quem usa, para quem se relaciona com aquele que está vestido. Então, não é diferente para o monge. Então, não é uma religião, mas é uma ordem monástica de vida consagrada. Então, aí, os monges se vestem de hábito. O cordão na cintura simboliza os votos. A cor cinza simboliza a austeridade, que é um dos votos. Então, sempre que o monge está em contato com a vida fora do monastério, ele se veste de cinza, para que ele se lembre do voto da austeridade. Ser austero não é ficar de cara feia. Ser austero é ser preciso. É nós não falarmos uma palavra a mais. Vemos como estamos longe, não? Ser austeros é sermos precisos, sermos pontuais, estarmos dentro da lei. Isso é austeridade. É usarmos aquilo que é necessário dentro do momento justo, nem mais e nem menos. Se alimentar do necessário, ter os movimentos só necessários, não ir onde não precisa. Isso é voto da austeridade. É como o universo funciona. Nós, humanos, é que saímos disso. Então, o cinza simboliza a austeridade. E o hábito simboliza uma vida monástica, uma vida de monastério consagrada. O corte do hábito, o desenho do hábito, foi passado também pelos irmãos maiores, pela hierarquia. Não sabemos o motivo da escolha, mas podemos compreender algo. Porque é um hábito que lembra certas ordens do passado, se torna compreensível para as pessoas que estão nas cidades, porque quem vê sabe que aquilo está ligado à vida de monastério de alguma maneira, não sabe que ordem é, sempre perguntam, de que ordem vocês são? Aí você diz, ordem, graça, misericórdia. Ah, sei. Faz uma ponte. Se nós estivéssemos vestidos com uma roupa colada ao corpo, como usam os comandos das naves, ia ficar algo estranho, não ia ser compreensível. Então, esta ordem é para a superfície da Terra num período de transição. Tem que ser algo que as pessoas compreendam. É uma linguagem simbólica. Então, este hábito simboliza a vida monástica, uma vida consagrada no monastério. É cinza quando está fora do monastério, porque simboliza a austeridade. Os seres femininos, quando estão dentro do monastério, devem vestir um hábito branco, porque simboliza a pureza. Então, vai evocar a pureza em cada um, ou em cada irmã, e vai evocar a pureza no relacionamento entre as irmãs. Então é um símbolo, o branco. Os irmãos, não aqueles que estão em corpos masculinos, quando estão dentro do monastério, devem vestir o hábito de cor marrom, porque simboliza a humildade. Então, evoca a humildade em cada um que está usando, e evoca a humildade no trato e no relacionamento entre os irmãos. Nós temos visto, pela experiência, que muda muito estar vestido ou não de hábito. É como o médico quando coloca os paramentos para fazer uma cirurgia e tira os paramentos. Muda muito. Tanto a postura da própria pessoa, quanto a postura e atitude daqueles que se dirigem à pessoa. Então, os irmãos, nossos instrutores, que conhecem muito da natureza humana, já colocam um traje bem visível, podia ser uma fitinha, não uma cor do colarinho, não é, é um hábito que não passa despercebido para ninguém. Porque assim, os monges são sempre lembrados da sua tarefa e aqueles com os quais ele vai lidar também são lembrados disso. Vale para o motorista de táxi, vale para o médico, para a enfermeira, para o pipoqueiro, que está vestido de branco na praça. É um símbolo externo de uma tarefa. Agora, quando aquilo nos incomoda um pouco, porque essa pergunta aparece muito, é porque estamos vinculando aquele símbolo a alguma situação de vida que já tivemos ou alguma ordem que já existiu sobre a Terra. Os nossos instrutores devem conhecer profundamente o motivo disso. E um dos motivos é que pode estar evocando dos nossos arquivos, inclusive as experiências que já tivemos nessa trajetória monástica, porque muitos de nós devem ter passado pelos monastérios, não no passado, seja no Oriente, seja no Ocidente, para estarmos hoje nos aproximando dessas realidades universais e cósmicas, alguma aproximação podemos ter tido. Podemos ter pulado o muro e fugido, é outra história, mas alguma aproximação podemos ter tido. Então, o hábito cumpre muitas funções, mas é um símbolo externo de uma tarefa e de um estado de consciência que se busca viver. Francisco de Assis, que é o nosso instrutor, não Cutulin, senhor do mundo, quando era Francisco, certo dia ele se dirigiu aos irmãos para relatar algo que Deus havia transmitido para ele durante a noite. Parece que durante a noite, quando Francisco estava conversando com Deus, Deus pediu que ele vivesse certas coisas. Logo de manhã, ou logo que encontrou com os irmãos, ele reuniu todos eles e falou: "Vou dizer para vocês o que Deus me pediu esta noite, para que vocês estejam cientes disso e vejam todas as vezes que eu cair. E na minha imperfeição, vocês vejam como eu sou imperfeito e como eu erro. E aí vocês podem me ajudar." Então, isso era Francisco de Assis. Então, se estamos com o hábito e fazemos 7 votos, todos veem quando o monge está falando demais, quando o monge não está sendo austero, quando o monge não está sendo obediente, quando não está sendo desapegado. Percebe? Então, estamos na vitrine. E isso faz parte de um aprendizado intensivo, de nós sairmos de nós mesmos, de nós podermos lidar com as nossas dificuldades com bom humor e sem perda de tempo. Porque quando desmascaramos, caminhamos mais rápido. Não é assim? Então, os monastérios estão aí, a ordem está funcionando, as orações, os mantras estão ativos, os grupos de serviço e os grupos de oração estão se somando ao trabalho dos monastérios e as vocações estão abertas. Então, aquele que sentir-se um calorzinho no peito, aproveita, antes que venha algo que comece a esfriar o peito de novo. Aproveita aquele momento que o coração está aquecendo e cogite a possibilidade de nascer de novo. E, de repente, surge uma vida nova, seja dentro do monastério, seja fora do monastério. Mas uma vida nova. Nós deixarmos de ser um peso na superfície do planeta e trabalharmos ombro a ombro com esta irmandade, que é esta vida crística de amor e de perdão. Nós suportarmos as correntes poderosas que vêm em auxílio da humanidade, como diz um atributo do monastério. Está bem?
Nós ouvimos falar em Júpiter, não? E ouvimos falar em portais para esta consciência. Então, eu vou, para encerrar, ler aqui algumas frases de Okshak, aquilo que nós chamamos de doutor mental. Nos diz que nós devemos nos encontrar em constante iluminação, por maior que seja a oposição que se aproxima. E ele então declara o seguinte: apesar de tudo, estamos convosco. Apesar do ar do fogo, estamos convosco. Apesar da treva, estamos convosco. apesar do cálice amargo, estamos convosco. Apesar do terremoto interior, estamos convosco. Apesar dos corpos superiores não estarem prevalecendo, estamos convosco. Apesar do próprio verdugo mental, estamos convosco. Apesar dos abismos, estamos convosco. Apesar dos pontos obscuros, estamos convosco. Apesar das pontes derrubadas, estamos convosco. Apesar da força contrária ao amor, estamos convosco. Apesar do calvário interior, estamos convosco. Então estamos acompanhados, não é?